Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7:33. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Neste sábado, a maioria das áreas do Brasil terá bastante sol e pouca nebulosidade. Só há condições para chuva em poucas áreas do litoral do Nordeste, em alguns estados da região Norte e no extremo Sul do Brasil. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. A temperatura está em rápida elevação. Nesse momento, termômetros marcando 25 graus.
Supermercado, super oferta pra você sempre tem. Ação de hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem, faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Bolsonaro vetou fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente protocolou o pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e disse que nos próximos dias também vai apresentar pedido contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O governo monitora a greve de servidores e deve descontar dias nas remunerações. Cerca de 8 milhões e meio de pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Anvisa aprova novas regras para agilizar a liberação de vacinas. Casais chineses agora estão autorizados por lei a terem até 3 filhos. O comércio lojista de Monte Alto funciona hoje até às 15 horas. A Conmebol anunciou datas, horários e locais dos duelos das semifinais da Libertadores. Brasileirão, 3 jogos abrem hoje a 17ª rodada. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Oficial, plantão calmo. Nas últimas horas não temos ocorrências em destaque, mas criminoso ou criminosos, os incêndios que vêm ocorrendo não só em Monte Alto, como em grande parte do país. As queimadas cobrem de fumaça cidades do interior. Favorecidas pelo tempo seco com calor e baixa umidade, as queimadas se espalham pelo interior de São Paulo. Nós temos visto nas redes sociais, aí em vários locais, incêndios gigantescos. Entre quarta e quinta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou 248 focos de incêndio em todo o estado. E desde janeiro, já são 2.243 queimadas, número só superado nos últimos 5 anos pelos 2.362 focos registrados no ano passado. Da noite anterior à tarde de ontem, os satélites registraram 102 queimadas no estado, das quais 62 estavam ativas, a maioria na região norte. Em Morro Agudo, aqui na região de Ribeirão Preto, a prefeitura decretou estado de calamidade pública por causa da alta incidência de incêndios na zona rural. Nos últimos 5 dias, só para ter ideia, a cidade de Morro Agudo registrou 32 incêndios de grandes dimensões, inclusive em canaviais e áreas de preservação ambiental. Morro Agudo é o 12º maior município do estado e tem a maior extensão de canaviais do país. E não tem corpo de bombeiros, de acordo com o secretário municipal de governo, Rogério Chiarotti. Luiz Antônio também teve uma reserva que é a segunda do país de mata de cerrado. O incêndio que acontece desde quinta-feira e ainda não foi controlado. Por aqui também os incendiários estão trabalhando, né? Tivemos na semana passada um flagrante próximo a Cargill, onde deixaram velas acesas. E essa noite, em algum lugar, teve queimada, porque todo mundo percebeu o cheiro da queimada na noite de ontem.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
São 7:39, atualizando os números da Covid em Monte Alto. Boletim oficial do dia 20 de ontem. Registrados 22 novas notificações de Covid no município. 18 pacientes aguardam resultados de exames em isolamento domiciliar. 3 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. 20 resultados de pacientes já notificados anteriormente, 20 negativados. 11 novos curados da Covid-19. 5 mulheres com idades de 23, 24, 40, 57 e 69 anos. 6 homens com idades em 23, 25, 58, 61, 73 e 74 anos. Por fim, com pesar, registrou o óbito de uma mulher positivada de 94 anos que estava internada em enfermaria, falecimento da madrugada de ontem. Nós temos 12.483 notificações na pandemia, são 87 pacientes em tratamento, 13 em UTI, 5 em enfermaria, 69 em domicílio. Até o momento, 184 óbitos. Vacinas aplicadas, primeira dose 36.296, segunda dose 15.495, dose única 1.160. Total de 52.951 vacinas aplicadas. Disque Covid 3241-1023. Vacinação, preste atenção. Calendário de vacinação de 12 a 17 anos, grupos específicos, primeira dose. Faixa etária 12 a 17 anos, comorbidades, deficiência permanente, gestante e puérperas, 45 dias. Análise de documentos, na vigilância nos dias 23 e 24, a vacina acontece no dia 26, portanto, na próxima quinta-feira, semana que vem, na unidade Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Importante você fazer o pré-cadastro no Vacina Já, www.vacinajá.sp.gov.br. Vacina de 12 a 17 anos e específica, como dissemos, pessoas com comorbidade, deficiência, gestantes e puérperas. Avaliação documental, segunda e terça, das 8 às 12 horas, no prédio da Vigilância em Saúde. Portanto, as pessoas enquadradas nestas faixas devem levar para avaliação na Vigilância o laudo da deficiência, carta médica ou receita do conselho do médico das comorbidades elencadas ou cartão pré-natal, gestantes ou declaração de nascimento, no caso de puérperas, até 45 dias pós-parto. Esses documentos devem ser cópias, pois serão retidos. Há termo de autorização para ser assinado por pais e responsáveis. Portanto, faça o cadastro, então, no Vacina Já, www.vacinachá.sp.gov.br. 7:42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quando existe alguém coberto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece a oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
Ofertas desse fim de semana: arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, 14,80. Linguiça toscana sadio, quilo com cartão amarelinha, pague 14,90. Picanha bovina fatiada, embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350 ml, levando 24 unidades, pague 2,19 cada.
É muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Thiago quer te ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Thiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Thiago tem. Ótica Thiago, nessa você pode confiar.
A drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:46. Lembrando que o comércio lojista de Monte Alto fica aberto hoje até às 15 horas. Mais tempo aí para você visitar o comércio da cidade. A educação se prepara para a volta às aulas em setembro. 13 de setembro. Essa é a data que deve marcar o retorno dos alunos às salas de aula da rede municipal de ensino e consta do plano de retorno às aulas presenciais híbrido elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. O plano foi dividido em 4 eixos: biossegurança, cuidado com questões socioemocionais, cognitivo, organização das práticas pedagógicas e fortalecimento do vínculo família-escola. A secretária Regina Tavares explicou que todas as escolas foram visitadas pela equipe para observação de adequações e necessidades. Cada escola está sendo atendida para ficar em ordem para o dia 13 de setembro. É importante ressaltar que a retomada estava programada para abril e, em virtude da piora do cenário pandêmico, tivemos que adiar, comentou a Regina. As escolas já estão recebendo EPIs, materiais de limpeza e higiene, além de máscaras para alunos, professores e funcionários fornecidas pela saúde. Os pátios estão sendo demarcados, horários de recreio serão escalonados. Nas creches haverá todo equipamento de segurança, como máscara e avental. A área tecnológica também será melhorada. O mobiliário também está sendo ampliado com a compra, por exemplo, de novos armários, mesa de refeitório, mesa de reunião, novas cadeiras e carteiras. Portanto, são essas as informações da Secretaria de Educação. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça Paulista, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, acatou pedido do governo de São Paulo e suspendeu a liminar que determinava que professores da rede pública estadual retornassem às atividades presenciais só com imunização completa. A liminar havia sido impetrada pela POSP. Na decisão de ontem, o presidente do tribunal considerou o argumento do governo de que a liminar compromete o plano estratégico de enfrentamento da crise causada pela pandemia de Covid-19 e o necessário retorno às atividades presenciais nas escolas, não consideradas as inúmeras cautelas adotadas. As pessoas que não se vacinaram, mais de 8,5 milhões estão atrasados para a segunda dose.
Estudos comprovam que apenas com esquema vacinal completo é possível garantir maior efetividade na imunização contra a Covid-19. Enquanto 52 milhões e 900 mil brasileiros concluíram o ciclo vacinal, mais de 8 milhões e 500 mil ainda não voltaram ao posto de vacinação para receber a segunda dose da vacina. No ranking nacional dos estados com maior número de brasileiros que iniciaram o esquema vacinal e não terminaram, estão São Paulo, com mais de 1 milhão e 600 mil pessoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cada um com pouco mais de 1 milhão de pessoas atrasadas. Todos os imunizantes disponíveis no Programa Nacional de Imunizações são eficazes, efetivos e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre os motivos de a população não retornar ao posto para tomar a segunda dose estão os efeitos colaterais. Há quem tenha sentido sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre ou qualquer outro desconforto. Mas especialistas garantem que os efeitos da segunda dose são mais leves e que a ocorrência de eventos adversos não deve impedir a pessoa de receber a segunda dose. Segundo o Ministério da Saúde, todas as vacinas disponíveis para aplicação no Brasil também são eficazes contra a variante Delta, principalmente nas formas mais graves da doença. De Brasília, Alan Barbosa.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá apresentar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nos próximos dias. Bolsonaro, na semana, havia prometido apresentar pedidos ao Senado de afastamento tanto de Barroso quanto do ministro Alexandre de Moraes, também da Suprema Corte. Ontem, o presidente cumpriu com parte do anúncio e protocolou no Senado o pedido de afastamento de Moraes. Priorizamos esse pedido do senhor Alexandre de Moraes e nos próximos dias ultimaremos o segundo pedido, disse Bolsonaro em entrevista ontem em Eldorado, interior de São Paulo, cidade onde reside sua mãe. Entre os motivos apontados pelo presidente está o contra-ataque ao inquérito das fake news, tocado por Moraes e que investiga Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. Segundo Bolsonaro, a investigação do Supremo nasceu de forma irregular, sem a participação do Ministério Público. Tudo começou errado lá atrás. Ou seguimos as leis, ou cada um começa a interpretar da maneira que melhor lhe interessa, disse o presidente Bolsonaro. Falando no presidente, ele vetou ontem o aumento do fundo eleitoral. O Congresso Nacional tinha incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho deste ano, chamado Fundão, que iria de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O veto ocorreu em meio à sanção da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que indica a base para a formulação do orçamento do ano que vem. A decisão do Congresso Nacional gerou reação da sociedade civil. Desde 2018, foi proibida a doação de empresas para campanhas eleitorais e criado o Fundo Eleitoral, que é dinheiro público utilizado pelos partidos para custear as campanhas. Palácio do Planalto deverá enviar ao Congresso um projeto com valor da eleição passada, corrigido pela inflação, segundo fontes do Palácio do Planalto. 7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto. Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores de escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite Talac 1 litro, 3,35. No cartão Savegnago, 3,15. Contra filé Friboi, peça inteira quilo, 34,80. Arroz 4R, 5 quilos. O Sabe Ganhe, 14,90. Café brasileiro, 500 gramas, 9,45. Óleo de soja lisa, 900 ml. O Sabe Ganhe, 6,75.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos zero quilômetro, com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16 3242 4141.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:57. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou ontem novas regras para agilizar a importação de vacinas contra a Covid-19 que possuam registro ou autorização de uso emergencial e seus insumos. Neste novo processo, a Anvisa informa que se compromete a se manifestar em até 48 horas sobre o pedido de liberação de importação dos insumos ou imunizantes contadas do protocolo do processo de importação feito pelo importador junto à agência. Assim, pelas novas regras, o pleito de importação poderá ser avaliado antes que o processo seja gerado no sistema da Anvisa. Para isso, o importador deverá comunicar por e-mail o número de licenciamento de importação e peticionar o processo antes da chegada da carga ao Brasil. A China transforma em lei autorização para que casais tenham até 3 filhos agora. A China transformou em lei ontem a regulamentação que autoriza casais a terem até 3 filhos em uma tentativa de aumentar o crescimento populacional que enfrenta queda desde 2017. A medida já havia sido anunciada em maio deste ano, mas só agora foi transformada em lei. Na década de 70, a China adotou uma política de filho único por casal para tentar controlar a alta taxa de natalidade da época. O país abandonou essa política em 2016, substituindo-a por limite de 2 filhos, mas isso não foi suficiente para levar a um aumento sustentado de nascimentos. A população da China chegou a 1.411.000.000 de habitantes em 2020, segundo os resultados do seu censo, que é realizado a cada 10 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que pode faltar dinheiro para salário de servidores.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma verdadeira ofensiva a favor da PEC dos precatórios. O governo apresentou a proposta que prevê o parcelamento do pagamento de precatórios em 10 anos. No próximo ano, a União tem quase 90 bilhões de reais em precatórios a serem pagos, valor quase que o dobro do pago no ano passado. Se o governo quitar esses débitos, ficará sem dinheiro para outros investimentos, como assegurou o ministro da Economia.
Eu não posso quebrar a lei, não posso fazer quebrar a lei de responsabilidade fiscal, quebrar a lei do teto, não posso fazer isso. Então eu tenho que oferecer alternativas. E essas alternativas foram oferecidas, eles parcelaram os precatórios de estados e municípios. Então nós oferecemos essa alternativa. Se essa alternativa não passar, não tem problema, nós vamos mandar um orçamento com 90 bilhões para o precatório e faltando dinheiro para tudo mais, inclusive para salários nossos. Salário no Executivo, no Congresso, no Supremo, no Judiciário, todo lugar. Porque se tiver cumprir uma lei, você descumpre a outra.
As despesas com precatórios têm sido crescentes, ainda mais com a proximidade da decisão judicial que determina que o governo tenha quitado os débitos em 2022. Os precatórios são tidos pela área econômica do Planalto como uma verdadeira bomba fiscal. No ano passado, a despesa foi de 50 bilhões de reais. Em 2022, salta para 90 bi. A pressão pela PEC também inclui a remodelação do Bolsa Família no chamado Auxílio Brasil. O governo federal condiciona o parcelamento dos precatórios para dar continuidade ao programa, aumentando o valor do auxílio e o número de beneficiários. A proposta está na Câmara. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
São 8:30. Nós estamos recebendo de uma ouvinte através do WhatsApp a informação de que ela encontrou uma carteira com documentos, inclusive com a carteira de habilitação, em nome de Juliano César de Oliveira Rosa. Alô, Juliano César de Oliveira Rosa. A sua carteira foi encontrada com o documento e com principalmente a carteira de habilitação. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos o telefone dessa pessoa que já autorizou para que passe o telefone para você. Aí entra em contato para você pegar os seus documentos. O governo Jair Bolsonaro criou um centro de monitoramento a greves no setor público federal e promete punir servidores que participarem de atos. A determinação foi publicada em portaria do Ministério da Economia em maio e deve ser utilizado pela primeira vez nas manifestações lideradas pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A medida prevê que estatais ou órgãos vinculados pelo governo federal indiquem servidores que participam de greves para descontar o dia não trabalhado na remuneração dos trabalhadores. Sindicatos e entidades de defesa dos servidores consideram a portaria como assédio moral e ataque ao direito de greve. Desde a última quarta-feira, servidores públicos estão em greve contra a privatização de estatais e aprovação da medida provisória 1045, que autoriza a redução de jornada, salários e suspensão de contratos de trabalho por mais 120 dias. Rodrigo Maia fala em privatização da Sabesp no primeiro dia no governo de São Paulo. Ao declarar que a desestatização da Companhia de Saneamento Sabesp seria sua prioridade à frente da recém-criada Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desencadeou alta nas ações da empresa. Às 15 horas e 30 minutos de ontem, suas ações ordinárias acumulavam alta de 10,37% no pregão, cotada a R$ 36,39. A declaração foi dada por Rodrigo Maia durante cerimônia de posse como secretário da gestão de João Dória e ao lado do governador paulista. No entanto, após a repercussão da fala nas ações, o governo de São Paulo emitiu uma nota em que a questão ainda será analisada. A Sabesp é empresa de economia mista controlada pelo governo de São Paulo, que detém 50,3% do capital. Geladeiras serão mais eficientes, consumidor vai economizar energia.
Mudanças na classificação das geladeiras vão ajudar os brasileiros a reduzirem o gasto de energia. Entrou em vigor em agosto uma portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que exige mais eficiência dos refrigeradores comercializados. Ela cria regras que devem gerar ao todo economia de mais de 30 bilhões de reais aos consumidores com a utilização da geladeira. O objetivo é adequar os refrigeradores brasileiros às orientações das Nações Unidas para a regulamentação em eficiência energética. A partir de 1º de setembro, o Inmetro vai realizar testes mais rigorosos e exigir níveis de qualidade mais elevados dos equipamentos. Os refrigeradores classificados como A, acompanhado de 3+, terão eficiência até 30% superior na comparação com as atuais classificações A, A+, e o A acompanhado de 2+. O Inmetro explica, por exemplo, que com a geladeira A, acompanhada de 3+, de duas portas de gelo automático e volume de 500 litros, que corresponde a 80% do mercado nacional, o consumidor poderá economizar cerca de 13 mil kWh por mês. O volume representa R$ 10,14 na conta de energia mensal de cada brasileiro. Da Rádio 2, siga Eikmaier.
São 8 horas e 5 minutos. Vocês viram na televisão, nas redes sociais, o movimento de pessoas saindo da capital paulista rumo ao litoral e interior. Pessoal, acha que terminou a pandemia, não tem mais problema, flexibilização, está liberado, está tranquilo, vamos curtir, né? Mas não é bem assim. Apesar do avanço da vacinação no Brasil, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que já alcançou mais de 50% da população adulta, autoridades de saúde alertam que à frente dessa variante Delta do vírus, os cuidados com as medidas sanitárias não podem ser flexibilizados. O assunto foi tema ontem de audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado. Preste atenção, hein, porque especialistas e senadores debateram riscos e impactos desta variante Delta, além do eventual surgimento de outras mutações do novo coronavírus no Brasil. Segundo pesquisador e professor de medicina social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Loureiro Werneck, mesmo em países em que a população está mais acelerada na vacinação, houve crescimento importante nas hospitalizações por Covid-19 pela nova variante. Werneck, especialista, acrescentou ainda que no Brasil, o número de hospitalizações e óbitos por Covid-19, que vinha decrescendo rapidamente, subitamente estacionou e, eventualmente, pode crescer no futuro. Nós temos dito, e autoridades também, que não se pode baixar a guarda agora. Os cuidados devem permanecer por enquanto, obedecer às orientações sanitárias, obedecer às recomendações das autoridades de saúde. Não é hora de relaxar. Nós temos que observar aí as informações, o que vem ocorrendo com essa variante Delta e, como diz aqui o especialista, outras mutações do novo coronavírus no Brasil. Isso não é terrorismo, isso não é sensacionalismo, isso é realidade. Realidade. Não somos nós que estamos falando, são especialistas, professores, autoridades no assunto que estão passando essas informações. São 8 horas, 8 minutos, 40 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Ofertas desse fim de semana: arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, 14,80. Linguiça toscana sadio, quilo com cartão amarelinha, pague 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, levando 24 unidades, pague 2,19 cada.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Sabia que na Copercana Ferragem você encontra tudo para a sua piscina? Cloros, algicidas, floculantes, peneiras, mangueiras, rodo para limpeza, ombrelones, espreguiçadeiras e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Copercana? Ligue 16 99975-3405.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sema Vidal e Saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16 99753-6019. Sistema Vida de Saúde, para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas e 13 minutos, as ofertas do Savenhago chegando para você com a Monize. Bom dia, Monize.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. Seu final de semana vai ficar ainda melhor com as ofertas que o Savenhago está trazendo para você. Confira. Leite Longa Vida, Italac, R$3,35, pagando com o nosso cartão R$3,15. Contra filé, Friboi, peça inteira, vácuo, quilo, R$34,80. Arroz 4R, 5 quilos, no Sabe Ganhe, pague apenas R$14,90. Óleo de soja lisa, 900 ml, no Sabe Ganhe, R$6,75. Colchão mole, quilo, R$33,80. Leite condensado, moça, lata, 395 gramas, R$5,99. Ponta de peito sem osso, quilo, R$30,90. Pagando com o nosso cartão, R$27,90. Linguiça toscana sadia, quilo, no Sabe Ganhe, só R$15,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, com 18 unidades, R$35,82. Nesta embalagem, a unidade sai por apenas R$1,99. Aproveite e participe da campanha de aniversário do Savenhago. A cada R$ 90,00 em compras, você ganha um cupom. Se você ainda não tem o cadastro, é só acessar o site do Savenhago, fazer o seu cadastro, responder a pergunta e depositar seus cupons na urna. Já tivemos dois ganhadores, o senhor Luiz Donizete Peixoto e o senhor Sebastião Assir Ferreira. Cada um ganhou o valor de R$ 16.200,00. Faltam dois sorteios, mas ainda dá tempo de participar. Então não perca mais tempo e venha para cá. Obrigada a todos e um bom dia.
Obrigado, Muniz, e bom dia para você.
Tchau, tchau.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 15 minutos. Estamos recebendo informação de que na região do Campestre Clube tem muita fumaça, não conseguiu determinar o local, segundo o ouvinte que mandou a mensagem, mas tem gente fazendo queimadas para aqueles lados lá. É difícil, né? Você imaginar aí a cabeça de uma pessoa, um incendiário desse. A outra ouvinte mandando informação sobre o relaxamento do coronavírus, diz que vê pessoas indo a supermercados em grupo e o mais preocupante, levando bebês, levando crianças, né? Não estão pensando nos próprios filhos, sim, pensando em todos, né? Não só nos filhos, como em todo mundo. É triste mesmo, pessoal, não tem noção. É o que falamos agora há pouco. Existe essa nova cepa, que é a variante Delta, preocupando, e as autoridades estão preocupadas ainda com novas mutações. Não é hora de relaxar. Devemos continuar tomando todos os cuidados possíveis. E os números do Brasil. O país registrou 870 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 573.511 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, 33.887 novos casos positivos para o coronavírus foram registrados no Brasil. Ao todo, 20.528.099 brasileiros já foram infectados pelo vírus. Ranking dos estados continua liderado por São Paulo, com 144.013 óbitos. Rio de Janeiro, 61.254. Minas Gerais, 52.326 óbitos. Um levantamento do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 41% dos brasileiros passam fome.
Um levantamento realizado pelo IBGE apontou que 84,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 41% da população, convive com a fome e a insegurança alimentar. Os dados são da pesquisa de orçamentos familiares e compreendem o período entre 2017 e 2018. De acordo com o IBGE, como os dados são de antes da pandemia, a tendência é que a dificuldade para garantir a alimentação esteja ainda maior no país. No total das pessoas com algum grau de insegurança alimentar, quase 14% sofre com a falta de comida de forma moderada ou grave. Isso significa que a qualidade e a quantidade desejadas em relação aos alimentos estão comprometidas e a fome passa a ser uma realidade. Para se ter uma ideia, segundo dados do Programa Mundial de Alimentos da ONU, na Venezuela, país vizinho com dificuldades semelhantes ao Brasil, essa mesma situação assola apenas um terço da população. Reportagem Henrique Carmo.
São 8 horas e 18 minutos. O preço médio do óleo diesel engatou a terceira semana consecutiva de alta nos postos de combustíveis do Brasil, enquanto as cotações da gasolina e etanol também subiram. Isso foi o que indicou a pesquisa publicada pela ANP ontem. De acordo com o levantamento da agência reguladora, o valor médio do diesel nas bombas nesta semana atingiu R$ 4,616 por litro, uma alta de 0,35% em relação à semana passada. A gasolina comum, por sua vez, apurou alta ainda mais significativa, se aproximando pela primeira vez da marca de R$ 6,00 por litro, segundo a ANP. A Conmebol anunciou as datas, horários e locais dos duelos das semifinais da Libertadores. Foi ontem. O Flamengo atuará em casa na ida contra o Barcelona do Equador no dia 22 de setembro, às 21h30, e o palco será o Mané Garrincha em Brasília. O jogo de volta será uma semana depois, ou seja, dia 29 de setembro, às 21h30, no estádio monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Na outra semifinal, Palmeiras e Atlético Mineiro duelam pela ida no dia 21 de setembro, no Allianz Parque, às 21h30, e a volta será no mesmo horário, dia 28, no Mineirão.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Coxa mole quilo, R$33,80. Leite condensado moça lata, 395 gramas, R$5,99. Ponta de peito sem osso quilo, R$30,90. No cartão Sabeago, R$27,90. Linguiça toscana sadia quilo, no Sabe Ganhe, R$15,90. Antártica Sub-Zero, no pacote com 18 latas, 350 ml, R$1,99 cada.
Aniversário Sabeago, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641 1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242 1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir agora.
Esperta Motos. Sua concessionária Honda em Monte Alto e região lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos zero quilômetro com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro. Sem taxas de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos. Sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 24 minutos, 40 segundos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 21 de agosto de 2021. Lua crescente até a meia-noite, regular para pesca. Madrugadas sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 16, máxima de 31 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, a grande dupla de dois, Soldado Arcanjo e Soldado Zafani. Vai também para o Vinícius e toda a equipe do SAMU lá da nossa simpática cidade de Monte Alto. Grande abraço. Muito obrigado pela audiência.
Boletim das Estradas.
Por volta das 15 horas de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, exatamente no quilômetro 415, em Monte Azul Paulista, região de Ribeirão Preto, surpreenderam e abordaram o Chevrolet modelo Prisma de São José do Rio Preto, conduzido por José Eliseu Pereira, visivelmente embriagado.
Cirrosicamente falando, eu não estou legal.
O duretílico. Pense num bafo de jiboia. Olhos avermelhados, parecendo lobisomem. José foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,35. José bebeu até encostar o bico. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,00 mais 70 centavinhos. A E não ficou só nisso, não. A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em Monte Azul, onde José foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Carlos Arnaldo de Andrade, arbitrou fiança no valor de R$ 1.100, um salário mínimo. José não pagou, estava desprevenido, então permaneceu na carceragem do plantão policial para audiência de custódia. Aí tá fácil, José. É só pagar e tchau, tchau. Bom fim de semana.
Tá difícil, hein?
É, amigão. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Os policiais rodoviários Cabo Gazeta e Cabo Lucival registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, não consigo achar nem a ponta do durex.
Vixe!
Imagina o amor da minha vida. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:29:30. Muito bom dia. Nós estamos recebendo os vereadores, professor Tiago Cetrone e também o Donizete Morelli. Tiago Cetrone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Morelli. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Cultura. É sempre uma alegria estarmos aqui trazendo informações e prestação de contas do nosso mandato popular. E hoje eu queria começar o nosso programa mandando um abraço, os parabéns especiais para os nossos amigos, o Josimar e o José César, que fizeram aniversário ontem.
Isso
nossos
mesmo.
Amigos lá de Aparecida do Monte Alto.
Grande palmeirense.
Grande palmeirense.
Inclusive já saiu o cartaz da festa da Virgem Montesina. Tá. Mais um ano, somente a festa, a parte religiosa.
Religiosa, exatamente.
Isso, começa dia 30 agora, de agosto.
Dia 30. É, a nossa festa, antes da gente fazer a saudação com o Moreira, já que com o Morelli, já que você até comentou, a nossa festa ela tem uma característica muito própria, que ela é uma festa regional. Então, nesse tempo, em tempos de pandemia, ainda que as coisas estejam um pouco mais controladas, é uma festa muito regionalizada. Vem gente da região inteira.
Tem como controlar,
hein? De estados diferentes. É, então, é algo que preocupa. Mesmo assim, vai ter que se redobrar os cuidados, em especial porque nós vamos ter a programação religiosa. E só com a programação religiosa, ainda assim, o distrito vai acabar recebendo muitas pessoas.
Muitas.
Então eu já fiz até o pedido para a administração, para inclusive redobrar os cuidados, fazer aquela sanitização nas ruas, ter uma atenção especial nesse período de 30 de agosto a 10 de setembro.
Certo. Bom dia, vereador Donizete Morelli.
João, bom dia a todos os ouvintes, né? Todo o pessoal da Rádio Cultura, a nossa cidade, Monte Alto e região, todos que estão nos ouvindo hoje, que Deus abençoe. Bom dia, Tiago, obrigado, Tiago, pela oportunidade de estar aqui com você hoje, falando algumas situações, que nem vocês estão falando aí até das festas, né? Que as pessoas estão ansiosas, né? Com tudo que está acontecendo, mas a gente vem ouvindo e falando aí, para tomar o máximo de cuidado, e a gente tem que ver da agora para frente o posicionamento de todas as pessoas, né? E muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui novamente.
Certo. Até eu estou recebendo aqui já uma curiosidade. Lembra daquelas trigêmeas, as garotinhas que nasceram aqui em Monte Alto? Nasceram no dia da Virgem Montesina, dia 8 do 9. O papai Diego que está mandando aqui.
Tirola.
O Diego Tirola, isso mesmo.
Ei,
as trigêmeas, as nossas bonecas. Tudo bem. Nós vamos falar sobre aulas, mas antes eu quero fazer o seguinte. Projeto de lei que proíbe decretar lockdown sem aviso prévio.
Pois é, Moreira. Nós aprovamos... Quero agradecer aqui o Morelli por estar presente. Convidei ele porque, além de ser um grande amigo, também é um grande vereador. Está sempre atendendo as pessoas, sempre fazendo essa ponte entre o cidadão e o executivo. Mas ele tem tido uma participação muito querida na nossa comissão de educação, e daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas só antes de falar disso, falar desse projeto de lei de minha autoria e também do vereador Fabrício Nogales, que também é amigo do Morelli, do mesmo partido. É um projeto de lei que nós criamos para que, caso seja necessário um lockdown aí no futuro, isso não seja feito sem um aviso prévio. Nós torcemos e esperamos que não seja mais necessário essa medida drástica. Mas, quando isso aconteceu há alguns meses atrás, causou um alvoroço na cidade. Morelli lembra as filas no supermercado, né? Foi uma loucura. Então, a gente sabe que toda e qualquer mudança aplicada nas nossas vidas, seja na esfera familiar, seja na nossa profissão, ela precisa envolver planejamento. Na prefeitura, ela não pode ser diferente. Ainda mais num cenário tão conturbado que nós estamos vivendo, né, onde a clareza das informações ela se mostra cada vez mais necessária. Por isso eu apresentei, no fim de março, um projeto de lei que impossibilitaria que o Poder Executivo decretasse um lockdown sem um aviso prévio. Sem um aviso prévio de pelo menos 48 horas. Né? E no último dia 9 de agosto, esse projeto, que é de minha autoria, subscrito pelo vereador Fabrício Nogales, foi aprovado por toda a Câmara, por unanimidade, inclusive com o voto favorável do Donizete, que aqui está. Então, a gente espera que tudo isso se normalize, Moreira, e que não mais passemos por um lockdown. Mas a gente está vendo a questão da variante Delta, a gente está vendo várias manifestações aí. Então, enquanto a vacina no braço não chegar para todo mundo, a nossa população ela tem essa ferramenta que ajudará na tomada de decisões de comerciantes, industriários, pais, mães de família. Né? Esse projeto de lei, ele coloca, então, que essa decisão de decretar lockdown, ela seja discutida com a Câmara, ela seja discutida com a Associação Comercial, ela seja discutida com a Comissão de Saúde e Educação, que o Morelli faz parte, inclusive, que ela seja discutida com o Conselho de Saúde e com o próprio Ministério Público. E se chegar-se na conclusão de um lockdown em qualquer uma das situações, que esse anúncio seja feito com uma antecedência de 48 horas. É porque as pessoas vão ter 2 dias para
se organizar.
Então, esse é um projeto de lei, foi aprovado pela Câmara, por toda a Câmara. Ainda precisa ser sancionado pela prefeita Maria Helena. Eu cheguei a conversar com a administração, pedir que fosse feito a sanção por parte do Executivo. Fiz esse pedido, inclusive. Eu acho que é algo que só ajuda, não atrapalha. Não vai atrapalhar a administração, não vai atrapalhar a cidade anunciar 2 horas antes, caso seja necessário. Eu quero que esse projeto de lei não precise ser usado.
Eu também.
Quem não precisa mais ter lockdown.
É o meu maior desejo, mas, como é tudo tão difícil de prever...
Muda de um dia para o outro,
Morelli. Exatamente. Então nós apresentamos esse projeto que foi aprovado.
Sempre bom para as pessoas se prepararem.
Sempre bom. Gostaria muito que o Poder Executivo sancionasse esse projeto de lei.
Certo. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Donizete. A Rosa de Oliveira do Alvorado mandando um abraço.
Obrigado.
Muito obrigado por tudo. Ontem, na entrevista aqui com o vereador Murilo Giacomo, moradores do Alvorada pediram para ter um carinho especial para aquela praça, não de Santo Agostinho, a outra praça.
Eu ouvi isso aí ontem. Isso.
Até ele falou que vai junto com você lá visitar essa praça.
Isso, eu ouvi. Até eu fiquei meio assim, né? Porque lá no Santo Agostinho, a gente tem que agradecer que tá sendo voluntário, né? O executivo faz a parte dele, né, João? Mas a gente tem pessoas voluntárias lá que estão ajudando e tá ficando muito bonita. Mas a gente precisa também de dar um olhar especial nessa outra lá. Mas eu tenho certeza que essa semana a gente já vai conversar, dialogar com o executivo e vamos fazer isso daí, né?
Certo. Moreira, eu tô vendo aqui que a Marlene Magalhães mandou também uma mensagem dizendo que o cardiologista está de férias ali no Govone e que não tem médico para atender. A gente tá tendo muita reclamação, não sei se o Morelli também.
Vai ter o concurso agora,
da
né?
questão de especialistas, né?
Isso, médico especialista.
É, então assim, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, se está encontrando esse problema também, parece que estão demorando 3-4 meses para se marcar um especialista. É, então o pessoal está muito angustiado, está muito nervoso até.
Nervoso, é.
Nervoso porque até, porque ninguém vai no médico... A gente gosta de ir no shopping, no mercado. Gosta...
No médico ninguém gosta
ninguém
de
ir. Gosta de ir no médico. Então,
quando
assim,
vai não tem?
É, você que está nos ouvindo, acompanhando, manda, então pode, fique à vontade, mande essas informações, que a gente também está fazendo esse acompanhamento.
Olha que o Morelli tem conhecimento, você também. Há muito tempo, os moradores da Rua dos Diamantes, aqui na Vila Municipal, estão reivindicando um carinho especial para essa rua. É o meu amigo Jabá.
Ah, o Jabá, eu ouvi
inclusive,
essa semana.
Ele te admira muito como vereador.
Nossa, é...
Mas até agora ninguém fez nada por esta Rua dos Diamantes aqui na Vila Municipal.
É, na verdade, João, vamos ser bem honestos e vamos falar o que é, né? A Vila Municipal, na verdade, é assim, olhando com os olhos, assim, pelo amor de Deus que eu vou falar, mas às vezes ela é esquecida um pouco, né? E a gente precisa
essa
dar...
Essa rua está muito esquecida,
dar um carinho, não só essa rua, a última rua de trás lá, que desce do antigo Lanfredo, precisa, entendeu? O que, que nós vamos fazer aqui? Eu ouvi, sim, o Jabá, ouvi essa semana, ele pediu até pro Marco Manzotti, é assim que a gente tem que fazer. É, os vereadores têm que trabalhar em conjunto, sempre junto e tentar fazer o melhor. E a gente vai fazer o possível, né? Porque a gente fala que o vereador, ele fiscaliza, ele monta as situações da nossa cidade, mas a gente não manda. Né? Você sabe disso, mas a gente pede com muito carinho, às vezes a gente é atendido na maneira possível. Tá aqui eu e Tiago, vamos lutar por isso, né, Tiago? A gente tem que começar, tem que fazer
melhorias para essa rua aí, a pedido dos moradores. Bom, vocês participaram, vocês têm comissão lá a respeito de retorno às aulas. Tudo combinado, dia 13, os alunos retornam para as escolas, Thiago?
Pois é, Moreira, essa é a data que foi colocada. Nós tivemos uma semana muito intensa, nós temos uma comissão, a gente, né, muita coisa, há uns 4, 5 meses atrás, muita coisa era discutida, muita coisa era se falada, né?
Justo.
Abre o comércio, fecha o comércio, lockdown, não faz lockdown, tem vacina, não tem vacina, está guardado, não está guardado, enfim. Discutia-se muita coisa e a educação estava ficando de fora da discussão. Não só aqui em Monte Alto, mas no país como um todo. Então nós vimos que nós não poderíamos, enquanto Câmara Municipal, deixar esse tema de fora. Era importante trazer esse tema para discussão. E é isso, nesse sentido, que a comissão foi montada. E desde então nós temos realizado aí, criado esse espaço de discussão, criado esse espaço de diálogo dos mais diversos setores. Essa semana foi uma semana muito intensa. O Morelli acompanhou, ele, embora não... A comissão só pode ter 5, Morelli, embora não esteja entre os 5, ele não está entre os 5 no papel, mas ele faz parte da comissão também, porque ele tem acompanhado todas as reuniões. Foram mais de 15 horas de reuniões essa semana, Moreira. Nós estivemos reunidos na terça-feira com profissionais da educação, não docentes, ou seja, inspetores, escriturários, merendeiros, auxiliares de serviço, nos reunimos também com as nossas professoras das EMEBs creche. Às 19 horas nós tivemos aquela reunião tão esperada com a secretária de educação e os pais. Foi uma alegria ter a professora Reca lá conosco, com a sua saúde plenamente recuperada, em especial nesses tempos difíceis que nós vivemos, de tantas angústias, de tantas preocupações e muitas vezes de tantos desencontros. Nós precisamos sempre aí exercitar essa nossa humanidade para que o sofrimento do próximo seja aliviado pela generosidade. Então foi uma reunião muito desejada. Embora a Reca já tenha estado aqui no rádio anteriormente, também na TV Alternativa, trazendo muitas informações sobre esse processo de retomada das aulas, ainda existiam e existem muitas dúvidas, muitos questionamentos que precisam ser ajustados, que precisam ser alinhados nos próximos dias. Mas aquele momento era um momento especial que nós proporcionamos para um grupo de mães, formadoras do movimento Escolas Abertas Monte Alto, para que pudessem, junto conosco, participar desse processo de retomada, colocando para a secretária e para toda a equipe da Secretaria de Educação, que estava ali prestigiando em peso, é o encontro, suas dúvidas, preocupações, angústias e questionamentos. Eu, particularmente, Moreira, eu fico muito feliz, fico cada vez mais contente com toda essa construção que está sendo feita através da Câmara. É, ver esse trabalho que foi realizado aí das competências socioemocionais com os professores, saber que mais de 200 notebooks vão ser adquiridos para as escolas, saber que TVs serão instaladas nas escolas, tudo isso sendo colocado o mais rápido possível, pelo menos foi o que a secretária disse, à disposição dos nossos alunos que estão ansiosos pelo retorno. É? Eu estou muito contente de ter envolvido a Câmara nisso.
Agora, eu tenho uma pergunta aqui, tanto para o Donizete como para você. Alguns pais estão perguntando, como ficou aquela questão do termo de responsabilidade enviado pela Secretaria da Educação aos pais? E os pais têm que assinar esse termo. Como ficou, Thiago? Depois o Donizete também.
Então, Moreira, está tendo esses questionamentos, essas colocações, mas eu confesso que não ficou claro. Uns dizem uma coisa, se os pais são obrigados a assinar esse termo. Você fez as entrevistas aqui. Está tendo esse questionamento. Algumas pessoas têm dito que não é obrigado o pai assinar esse termo. Outros dizem que sim. Então, assim, é algo que ainda...
Que está em estudos, né?
Em dúvidas. É algo que ainda não ficou claro, não, né? Como eu disse aqui, foi explicado muita coisa, mas algumas coisas ainda precisam um pouquinho clarificar mais.
Muitas vezes não sabe o que faz.
Não sabe o que faz. Então, assim, vai ser obrigado? Acho que é isso que precisa ficar claro. O pai é obrigado a assinar para o filho poder ir às aulas? Ou não ir. Então, é isso que fica... que precisa ficar claro. Nós tivemos, né, Morelli, eu quero até que o Morelli fale um pouquinho, como eu disse aqui, 15 horas de reuniões. Na quarta nós conversamos com diretores, conversamos também depois separado com os professores do infantil, do fundamental. Na quinta nós conversamos com os professores do fundamental 2, e ali todos os professores e funcionários colocando as suas angústias, as suas preocupações, o que tem vivenciado e dando sugestões para que o retorno, quando ele acontecer, seja da maneira mais segura possível para toda a comunidade escolar. Ou seja, seja segura para os professores, seja segura para os alunos e seja segura para todo mundo. Não é, Moreira?
Na verdade, né, Tiago, inclusive a nossa secretária, né, da Educação, a REC, ela gostou, você percebeu que ela gostou. Eu acho que essa comissão, ela veio sim para ajudar, né? Ela não veio para atrapalhar nem questionar ninguém. Eu ali eu tenho convicção disso porque eu participei desde o primeiro momento. Então eu acho que é muito importante isso daí. E falando nos participantes, você vê que às vezes as pessoas têm assim um receio, né? Até de fazer aquela comunicação naquele momento. Tanto os professores, familiares e tal, mas é muito importante, porque o projeto ali e a comissão, né, João, todos os ouvintes, a prioridade lá são os alunos, são as crianças, né? É. Essa que a discussão é para o bem-estar deles.
Agora, vocês chegaram a discutir também, vocês estão falando sobre a escola. E a segurança no transporte desses alunos?
Também é algo que tem que ser muito bem estudado e muito bem... o que a gente tem ouvido é que está tudo bem organizado e bem pronto.
Inclusive, né, Tiago, depois você já vai... Essa foi uma pergunta que eu fiz para a RECA, né? E eu acho que isso daí veio assim, desenvolver um pouquinho mais. A gente sabe que a segurança, ela é prioridade para eles. E a necessidade, pelo que eu ouvi, e a gente não viu na prática ainda, mas a gente ouviu, está tudo determinado que vai ser o bem, né? O bem para eles, né? Então a gente vai ter que dar uma atenção redobrada, vamos dizer, estou engasgando, mas vamos dizer assim, pessoas que vão trabalhar ali naquele setor, vão fazer o melhor de si para eles, né? Inclusive eu quero só deixar rapidamente aqui, João, que eu estou ouvindo a semana inteira, que pessoas que não estão vacinando, por motivo aí, essa semana encontrei mais dois, que não foram ainda fazer a sua vacina, por motivo aí de que dá reação. A segunda dose não dá reação. Eu tomei a primeira, deu, a segunda não me deu nada.
Quando você toma muita cerveja, também dá reação, né?
Então eu falo assim, por que, que é bom a gente falar isso aí? Porque as pessoas estão com medo. E eu estou ouvindo e vendo que as pessoas estão deixando de vacinar.
Você toma muito cerveja, Moreira, dá reação também, não dá? Mas nem por isso o pessoal deixa de tomar.
Mas parabéns, Thiago, parabéns para toda a equipe, né? Eu quero deixar bem claro, depois o Thiago vai continuar da agora para frente, mas eu agradeço e eu sou assim mesmo, eu procuro sim, quando eu tenho um convite, eu vou só se eu tiver com a saúde debilitada, porque eu acho que o vereador ele tem que participar, permanecer e saber amanhã depois dar a resposta para as pessoas que fazem a pergunta.
Certo. Eu só para concluir um pouquinho desse trabalho da comissão, Moreira, eu quero dizer assim que o objetivo da comissão tem sido alcançado, que é justamente dar espaço, dar voz para as pessoas discutirem sobre educação. O Morelli está acompanhado. O que os professores, os profissionais, os pais têm dito? Olha, muito obrigado por dar esse espaço para que a gente possa falar, para que a gente possa dar a nossa visão. Inclusive, Moreira, nós colocamos ali, e até comentávamos aqui um pouquinho, a secretária de educação disse que se positivar um aluno da escola, fecha a escola toda. Eu até comentei, falei, olha, a gente pode estar errado, mas eu acho que desse jeito não vai ficar nenhuma escola aberta.
Não, parece que só fecha a classe.
Aí ontem você entrevistou a secretária de saúde aqui, a dona Iaeco, e ela já disse diferente.
É só a classe. Que
ficaria isolada a classe.
O que aconteceu na escola do SESC.
Que foi exatamente, Moreira, um pedido que nós fizemos para a secretária de educação através da comissão. Que se analisasse com carinho, que se sentasse novamente com a secretaria da saúde e repensasse isso. Não é feio mudar de opinião, Moreira. O negócio é tão novo, o negócio é tão diferente, e quanto mais você ouve, menos você erra.
Certo.
Quanto mais você ouve, menos você erra.
Claro.
E é por isso que a comissão tem ouvido todos os profissionais em horários diferentes. Então, que é para poder ter... Foi cansativo, Morelli? Foi.
Foi
cansativo. Foram 15 horas, Morelli. Mas é por justamente...
E mesmo assim tem dúvidas.
Então, justamente para isso. Então, parece que vai ser ajustado. Pela fala da secretária dona Iaeco aqui, isso já foi mudado. Não vai ser fechada a escola
o
toda.
O SESI fez isso. Tivemos casos de alunos positivados no SESI. Fechou apenas a classe.
Sim, não. E as escolas particulares também é assim. Não isso. Tem sentido você exigir que a escola pública feche tudo e de outras
e
escolas
outra
não.
E outra coisa também. O pai não é obrigado a mandar o
não,
filho.
Não, isso é importante. Não tem importante. Não tem segurança. E
algumas pessoas dizendo o seguinte. Chega o final de ano. Não seria melhor esse retorno só o ano que vem?
Mas é isso que nós estamos falando, Moreira. Quem não tem segurança, não precisa mandar. Agora, nós temos um grupo...
Quem quer mandar, pode
que tem
mandar.
Tem segurança e entende que tem que mandar. Também vai ter esse direito.
E teve então... uma pergunta também, né, que a gente grava um pouco. A retomada dia 13. Qual que é a questão que chegar no dia 13 não tem aula novamente, vamos dizer? A própria sistema, né, da saúde, da vigilância, que vai ter casos de aumento, né? Se aumentar, pode reduzir... né, atrasar, vamos dizer, né? Mas eu falo assim, mas se Deus quiser, tudo vai correr então, bem.
O transporte é muito importante,
muito
eu estou recebendo de muitas mães aqui, até de escola estadual. Ó, minha filha estuda no Jacarias, o ônibus vai super lotado, certo? Porque o ônibus é pequeno, é micro-ônibus.
Menos, eu vou anotar isso aqui também, vou passar para o Bianchi também.
Questão que eu conversei até com o Bianchi ontem, a gente troca ideia, né? E eu acho muito importante isso daí, esse bate-papo, que é importante. É assim, eles vão ter sim, e a retomada, João, pelo que a secretária até comentou, né Tiago? Nesses 15 dias pode se avaliar e ver aonde já estamos errando e corrigir.
Ô Moreira, importante dizer também, por exemplo, eu ouvi algumas pessoas que disseram assim, olha, eu quero, acho importante meu filho voltar para a escola... O meu filho está ansioso, o meu filho está ganhando peso, ele está tendo síndrome de pânico, então eu preciso que ele volte para a escola para ter suas relações sociais. Mas eu também tenho preocupação, então uma das coisas que eu quero evitar é o transporte. Como eu tenho carro e eu tenho condições, eu vou levar o meu filho até a escola. Então tem alguns pais que vão optar pelo retorno, mas não vão utilizar o transporte escolar.
É uma opção.
Então, Moreira, só dizer para concluir esse assunto, que eu fico muito feliz desse trabalho que a gente tem feito, que é dar voz, dar espaço, porque se é lá no Poder Executivo, se é lá na Secretaria da Educação, se é lá na Prefeitura que as ações são realizadas, é aqui, né, é lá no Poder Legislativo que estão aqueles que representam as pessoas.
Justo.
Essa representação das pessoas não pode ser retirada, não pode ser esvaziada. É na Câmara que estão os representantes das pessoas.
Certo.
Moreira, eu vi aqui também a mensagem da Jaqueline Gabriel, lá do Centenário, né?
Isso, olha.
Já tomei nota, eu vou entrar em contato depois pelo Facebook com você, viu, Jaqueline?
Certo, vamos no Centenário, a respeito lá do Campinho. Você já tomou nota?
Já tomei nota aqui, depois eu busco ela pelo Facebook.
A Erika Lozano mandando, ó, desde as 8 horas estão esperando ligeirinho. E até agora não passou.
É, o atrasadinho não muda, né?
É, as pessoas estão ligando e eles estão atendendo também. O telefone lá, se não me engano, é o 3242-6160. Acho que é esse lá da Condor. E hoje eu vou falar com a prefeita também a respeito de novos horários aí para o ligeirinho. Deixa eu ver se está chegando aqui, mas olha...
Quero mandar um abraço para a nossa amiga Isilda, Ricardo, também sempre acompanhando nosso trabalho, nosso sempre ligado aqui na Rádio Cultura.
Certo. Portanto, é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, mas já foi falado que quem não for, não vai ter mais o auxílio do professor, é verdade?
Não, o que a secretária colocou é que, inclusive...
Pega a lição e faz sem auxílio?
Não, segundo, a sexta-feira, inclusive, Moreira, ficou reservada, não vai ter aluno na escola... Foi até um pedido da comissão que nós fizemos, já que não vai ter aluno na escola, para que obrigar o professor a ir até a escola? Então a sexta ficou reservada para o professor dar o atendimento exclusivo, específico para aquele aluno que ficou remoto. É, só dizer, Moreira, a gente ouviu muita coisa.
Muito.
A gente vai visitar a escola, ainda a gente não montou, não estamos dizendo que está tudo certo nem que está tudo errado.
Isso.
É, aqui nós só estamos dando essa primeira impressão, só contando para você ouvinte. É, para você que nos acompanha, só contando o que está sendo feito pelos vereadores.
Que vocês estão preocupados
nós tamo, com isso. Que nós estamos acompanhando.
Parabéns também pela comissão das mães, né?
Isso.
Meu Deus, você vê que eu achei tão bonito aquilo.
Educados, né? É. Envolvidas, sem dúvida, mulher.
Alguns pais também, ó, favoráveis, dizendo o seguinte, ó. As crianças não podem voltar às aulas, mas podem ficar pelas ruas correndo.
Parabéns para quem perguntou, certo? Né, João?
Correndo, que é mais perigoso ainda. É. Muitas vezes encontros... Lá no Novo Paraíso, ficam até durante a madrugada.
Isso aí.
Então, na escola, ele tem mais segurança também, opinião de muitos pais mandando mensagens.
Além de tudo, não dizer que... mas se alimentando na hora certa, né? Fazendo suas atividades, é muito importante
isso daí. Essa é uma ideia inicial, né, Moreira? É. Não estamos nem dando os detalhes, nem dizendo com o que a gente concorda e não concorda. Nós vamos fazer um relatório parcial, a ideia é fazer um relatório parcial antes.
É ajudar, pelo que eu vi, que eu senti final. Ajudar.
É, exatamente. Né, é. Isso é o que a gente chama de amizade cívica, de diversidade, de tolerância. Isso é de verdade fazer política, é ética, é diálogo, é transparência, inovação. É assim que se faz a democracia, justamente. Não é de outro jeito, não.
A Isabela, acho que já falou com você, Thiago. Pergunta para o Thiago sobre a entrada da água limpa, que solicitei o radar.
É, nós estamos...
A Isabela, a entrada é muito perigosa, precisa colocar asfalto em volta do acostamento. Quando corta a pista, os buracos atrapalham.
É, eu vou voltar a falar com a Tebe. A Tebe não tem autorização, ela precisa, envolve o governo do estado.
Eu lembro que você, há um tempo atrás, né, na anterior, lá, há 2-3 anos atrás, eu lembro que o Thiago comentou isso daí.
É. Moreira, só para falar ainda da educação, só para a gente falar rapidinho do Refis, também pedi para a administração, o antigo prédio lá da creche, Cecília, em Aparecida, está fechado. Tá? A creche Cecília vai funcionar junto com a escola Florips. Mas tem um parquinho lá muito bacana. Então eu solicitei para a administração que libere, porque é na área externa, para que as crianças possam brincar, porque nós não temos parque infantil lá em Aparecida.
Certo,
aí depois eu falo com um pouco mais de tranquilidade.
Para gente... vocês verem com muito carinho, a especialistas, uma mulher mandando que ela precisa de ortopedista e não está encontrando também, ô Donizete.
É, não, essa é a realidade, a realidade em geral, não só aqui na nossa cidade, né, não só Monte Alto, mas a gente está lutando, aí a Ico está providenciando, né, Thiago? Algumas questões aí para que se dá essa retomada, essa ajuda, né, para a população, porque a educação e a saúde é prioridade em nossa cidade.
Certo.
Né?
Nós vamos voltar aqui um dia, Maria, no próximo programa, para falar especificamente da saúde, né? Tem bastante gente reclamando saúde. Que não está tendo médico. Nós vamos voltar.
Agora vai ter, não está tendo. Foi publicado o concurso, né?
Então, mas.
O concurso agora vai ser
sim,
realizado.
Sim, precisamos ver se nós vamos de fato ter profissionais interessados
que vêm.
Eu entendo, Moreira, que esse concurso deveria sim ter sido feito antes. Nós estamos em agosto. Eu falei com a Marabita, diretora, várias vezes, briguei muito com ela. Ah, mas a pandemia. Eu falo assim, Marabita, nós temos 27 escolas. Vamos dar um jeito. Vamos pegar as 27, vamos pôr 4 candidatos em cada escola para fazer essa prova. Não tem tanto candidato para a área médica, Moreira. Não tem.
O medo vamos torcer para chegar algum interessado.
Olha, eu cansei.
Porque muitos não vão nem vir aqui participar
de concurso. Eu queria falar no outro dia com calma para ter mais tempo. Mas eu cansei de falar que esse concurso devia ter sido feito antes. Agora vai fazer o concurso agora. Não aparece ninguém. Aí tem que abrir outro concurso, não apareceu ninguém. Para provar que abriu 3 concursos, não apareceu ninguém, para então tentar contratar médico de outro jeito. Gente, o povo não aguenta ficar 6 meses sem ir no ortopedista, sem ir no cardiologista. Você teve problema no coração.
Meu Deus.
Pode ficar 6 meses esperando?
Não.
Mas deixa pra eu falar com calma no outro dia.
Você sabe como é o coração do Donizete bate?
É.
Rita.
É verdade.
Estão dizendo pra já que você vai falar com a Teb, vê se não tem como reivindicar ali um trevo, uma rotatória.
É, isso não adianta, mano. Desculpa, você sabe que eu sou sempre muito sincero.
Tem que falar a verdade.
Não, isso depende do governo do estado.
Você sabe que já teve acidente ali com vítima fatal.
Eles não vão fazer... Quando é coisa pequena, a gente até consegue, mas coisa grande, eles não põem a mão no bolso se eles não tiverem o reembolso do estado.
Você conhece bem esse assunto, ó. No conservatório, a internet não funciona. Vídeo chamado está impossível.
Isso, Moreira. Por isso que nós temos uma reunião com o conservatório, igual nós tivemos com os profissionais, essa semana. Nós já enviamos o ofício para a secretária pedir para a Gi, que é a diretora, comunicar os professores. A gente nunca passa por cima, Moreira.
Claro.
A gente pede para a secretária comunica a diretora, que é a Gi, lá do conservatório, e ela vai avisar vocês. Eu acho que é na terça-feira, se eu não me engano, às 5h15 da tarde, nós temos a reunião com o pessoal do conservatório, tá?
O conservatório pertence à Secretaria da Educação,
pertence,
né?
Pertence à Secretaria da Educação. Vou até olhar na minha agenda, que eu tenho um medo de falar as coisas erradas, Moreira, aqui na
rádio.
Pode
olhar na tua agenda, que estou mandando para você
é,
também.
É, que você não tem noção, ó. É profissionais do conservatório aqui. Isso mesmo. Ficou... Aqui, ó.
Terça-feira, dia 24.
Eu não consegui ver aqui, mas depois eu passo para você para ter certeza. Mas se a minha memória não tá me enganando... Opa, não, peraí. Quarta-feira, desculpa, olhei aqui, deu tempo.
Então, 25.
Dia 25, quarta-feira, ó, às 17h15. Reunião com o pessoal do conservatório. Eu não gosto de dar informação errada aqui.
Tá certo.
Tá, então, na quarta-feira, inclusive, já tá marcado com o pessoal do conservatório.
Vai resolver. Donizete Moreira, muito obrigado por
Moreira, não vai dar tempo de falar do refis, né?
Não dá, mas aí depois você fala. Ó, obrigado, João, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Tiago. Que Deus abençoe a todos.
O refis. Está ainda nas comissões?
Então, está lá nas comissões, está tendo alguma discussão, os vereadores vão propor algumas alterações, o Morelli participou junto também da reunião, porque, assim, a gente sempre disse que talvez muitas pessoas questionaram que não era justo. Quem paga em dia acaba tendo o mesmo direito de quem...
Tem 10 imóveis,
vamos dizer. Então, assim, essa isenção das multas, dos juros, acabava desestimulando a pessoa a pagar em dia. E tem muito especulador, às vezes a pessoa usava isso. Então, nós estamos propondo ali em conjunto, o Mauro veio com a ideia, eu concordei, veio outros vereadores, então vai ter uma, talvez a Câmara vai propor uma alteração. Então, assim, quem tem 20 imóveis, Moreira, não vai ter 100% de isenção de multa e juros.
Certo. Quem tem um imóvel só e mora nele e não conseguiu pagar, esse
é outra realidade, entendeu? Claro. Porque senão, o Morelli, aquela pessoa que pagou em dia, fica desmotivada. Eu não, vou esperar daqui 2 anos, quando tiver o refis eu faço. Então assim, depois um outro vereador vem aqui e explica com mais calma.
Tchau, Cetrone, muito obrigado pela sua presença, um abraço e um bom final de semana.
Um abraço, quero mandar um abraço pro nosso amigo Zé Ricardo Carvalho, que está nos acompanhando também aqui.
Trouxe
um
Zé problema. Ricardo.
Zé Ricardo da Zilda.
Um abraço, Zé.
Um abraço pro Zé, valeu.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.